Então, para quem não conhece o Henrique Carvalho, ele é fundador do Viver de Blog, que é uma empresa 100% remota, com mais de 29 mil alunos, escritor do blog com o mesmo nome, com mais de 20 milhões de visitas e criador do programa de mentoria online Evolution, com mais de 300 empreendedores já treinados. Para quem não conhece o Henrique, agora falando da minha parte pessoal, ele é um cara muito fera, um cara que eu, pô, conheço, acho que foi um dos primeiros caras que eu conheci no mundo do marketing digital. E desde então a gente sempre fez muita coisa, a gente cresce, digamos, entre aspas, cresceu junto nesse meio, porque quanto tempo a gente se conhece, Henrique? Faz pelo menos desde 2012. Porque foi
2011,
antes de eu
2012.
viajar. É, porque foi antes de eu viajar, e eu lembro que foi, acho que a primeira vez que a gente se falou foi quando o Steve Jobs morreu, que eu não lembro qual que foi o ano, mas eu lembro que a gente estava conversando bem na hora, lembra? Que acho que teu
Acho que foi
irmão, ou alguém
2011,
veio falar.
já.
Eu não lembro,
Quase
mas
10 anos
enfim.
já, né?
É, foi por aí. Então, o Henrique é um cara que eu conheço faz muito tempo e o que eu gosto é porque nós do marketing digital, o que a gente vê de, digamos, gurus que aparecem do nada e, com alguma coisa e somem depois do nada, é incrível. Então, são poucos que estão aí ano após ano com consistência, criando conteúdo com a mesma mensagem, se mantendo, que a gente sabe que a vida como empreendedor no Brasil não é fácil. Não é fácil ter um negócio assim por tanto tempo. É chegar lá e se manter lá e continuar batalhando e continuar aprendendo, e o Henrique é um desses caras. Então, essa é a minha introdução, digamos, da minha parte, e aí eu passo agora a bola para o Henrique para dar, digamos, um oi, e se quiser contar um pouco mais da tua história, como é que tu chegou, o que tu faz, apresentar aí para o pessoal, à vontade.
Oi, pronto.
Muito bem, então, a próxima pergunta agora que eu queria fazer.
Cara, acho que, assim, para não alongar muito também, contar toda a história aqui desde quando eu lá em cima, a história bem resumida é a seguinte: eu estava fazendo faculdade de economia na UFRJ e eu sempre gostei de números, de investir em ações, e enfim, eu queria me formar lá porque eu achava que eu ia entrar no mercado financeiro, ia faturar bem, ia ser uma vida massa. Só que aí eu vi que todos os professores e até os amigos que eu tinha na faculdade, pelo menos a maioria, era muito focado em quero ter um diploma para poder virar um mestre em alguma coisa e ensinar isso numa faculdade ou trabalhar no Banco Central e ganhar lá X por mês e é isso. E eu logo vi que, beleza, não é o caminho que eu quero seguir. Então, depois de 4 anos ali enrolando na faculdade, meio que mais para prestigiar meus pais, que achavam importante uma faculdade pública, eu decidi largar. E montei o blog, o HC Investimentos, que não era nem Viver de Blog ainda. E aí, nessa época, foi a época que eu conheci o Bruno, né? Que a gente estava acompanhando, acho que um site em inglês ali, a gente começou a se falar. E depois montou até mesmo uma parceria online sem a gente se conhecer presencialmente.
É
Foi muito
verdade.
louco isso. Mas, assim, por volta, acho que foi 2011, eu lembro de estar numa aula de economia, e o professor, ele estava falando sobre operações de derivativos financeiros, que era um negócio muito massa e que eu estava praticando, eu estava investindo na bolsa, fazendo vela coberta, usando mesmo o conceito que ele ensinava. E aí, depois da aula, eu fui lá e perguntei para ele: professor, você poderia me ensinar um pouquinho mais ou falar um pouquinho mais sobre essa operação aqui que eu estou fazendo, chamada venda coberta? Aí ele olhou para mim assim e disse: cara, não sei o que você está falando, não, isso não tem dentro do livro aqui que eu estou lendo para vocês na aula. Aí eu fiquei assim, caralho, velho. Tipo assim, tá tudo bem, né? Tem gente que adora ser professor e quer se formar nisso, quer ser
Sim,
jovem.
é.
Mas eu vi que eu não queria ser um cara teórico, eu queria ser um cara prático, de resultado prático. E aí, por isso que eu decidi largar a faculdade, montei o blog HC Investimentos, montei a parceria depois com o Rafael Seabra, nosso grande amigo aqui do Quero Ficar Rico. E aí a gente fez dois lançamentos de 7 dígitos. E eu vi que eu estava curtindo mais a área de marketing do que a área de investimentos e finanças. Foi aí que, em 2013, eu montei o Viver de Blog. E de lá para cá, foram esses resultados aí que o Bruno falou. O blog cresceu muito, muita audiência. A gente, enfim, teve que mudar o negócio várias vezes. Mas ao longo da conversa aqui, eu posso contar em mais detalhes, assim, por que que tanta coisa mudou.
Sim.
E é bem importante até entender isso, né? Que a única constante é que as coisas mudam a todo tempo. Então, não se prenda a
É.
algo do passado que deu certo, porque se você se prender, como foi o caso de algumas situações minhas aqui, a coisa vai ficar bem complicada no futuro.
É, isso, eu até tenho umas perguntas aqui que tu, provavelmente daí a gente vai acabar falando disso, que é interessante essas coisas, né? Porque, claro, tem uma coisa aqui de fora, óbvio que às vezes, muitas vezes a gente costuma, que é um dos problemas das redes sociais, não só na vida de empreendedor, mas na vida das pessoas no geral. A pessoa pode estar com a vida quebrada, mas nas redes sociais está tudo uma maravilha. E nós, como empreendedores, a gente sabe algumas coisas de como é difícil, dos fantasmas lá, que a gente, pô, Pô, cara, tá horrível a situação e eu tenho que ir lá fazer um conteúdo, criar um vídeo, eu tenho que mostrar à disposição. Tem gente dependendo de mim, eu tenho que mostrar energia porque eu estou incentivando outras pessoas. E a gente sabe, tanto eu como o Henrique, tem negócios assim, bem parecidos, modelos, de estar nessa situação, não poder se esconder, tem que ser bem transparente. Quero, assim, não interessa o que está acontecendo, pode estar explodindo o mundo atrás de mim, é botar numa gaveta e quando eu vou ali produzir, dar meu máximo. Enfim, são coisas que a gente pode falar aqui durante a entrevista, por isso que eu quis trazer o Henrique. E para começar, uma das perguntas, já eu tenho alguma, não tenho algumas perguntas aqui, pessoal, depois se quiserem fazer perguntas para o Henrique específico, se der tempo depois, tem um botãozinho ali embaixo de perguntas, deixa por ali, porque aqui nos comentários às vezes é difícil acompanhar, daí ali depois eu consigo olhar e ler para o Henrique. E se quiser também, já aperta ali no aviãozinho e manda, sei que é isolamento social, mas na internet está ok, então você pode compartilhar com as outras pessoas para elas irem participar aqui da live, se você acha que ela ia aproveitar do que a gente tem o conteúdo aqui. A primeira pergunta que eu queria fazer para o Henrique, é uma que eu gosto de fazer sempre, é: que besteiras que você ouve constantemente em relação a marketing que causam mais dano que ajudam?
Cara, tem várias, né?
Ah, se tem.
Mas é, uma assim que mexe um pouco comigo e até a comunidade assim que gira em torno da Viver de Blog é sobre a obrigação, a doutrinação de você tem que gravar vídeo e aparecer e mostrar a cara para ter sucesso. E é claro que isso ajuda, é massa, tipo, é legal, mas a maioria das pessoas, e quem está me ouvindo aqui pode até entender melhor isso se for uma pessoa introvertida. Quem é introvertido tende a não curtir tanto esse caminho dessa exposição, né? E ao longo aí desse caminho no marketing digital, eu vi várias maneiras de ser possível fazer um bom marketing, de vender, de montar uma boa audiência, sem precisar usar 100% de fazer vídeo, fazer live. E, de novo, não tem nada errado, é ótimo, funciona super bem, mas para algumas pessoas eu não concordo com essa doutrinação de você é obrigado a mostrar tua cara todo dia, a aparecer em vídeos, senão o teu negócio nunca vai andar. Então, acho que essa é uma das que mais me deixa grilado, assim. E outra, eu vejo assim que é a importância que a galera dá a, por exemplo, a fazer um logo, o nome do produto. E a gente sabe que, beleza, isso vai adicionar um pouquinho ali de credibilidade. Mas isso não é o que mais importa, né? A mensagem, o marketing, uma venda bem feita, entender bem a audiência, isso é o fundamental. E aí o pessoal às vezes se preocupa com coisas que são, assim, são mais para mostrar para os outros que, ah, é legal. Que nem o caso que você falou de, ah, tem gente que aparenta na rede social, tá super bem, mas tá quebrado muitas vezes. Então, já vi gente, tipo, indo para Dubai e estando com as contas apertadas, tipo, precisando ganhar um dinheiro ali, mas querendo mostrar que está em Dubai para poder achar uma audiência que curte isso. E uma vez eu ouvi que, cara, se você quer uma pessoa, que você quer mostrar um estilo de vida, mas você não tem, você só vai atrair gente que está nesse mesmo pensamento, nessa mesma vibração. Então, é meio que um mindset assim, perdedor atrai pessoas de mindset perdedor, infelizmente. Então, quanto mais a gente realizar, né, ter noção disso, mais a gente vai conseguir estar do lado que se sustenta em longo prazo.
Fiz uma aula que eu chamei de uma masterclass, que eu chamo do marketing raiz, que é o que eu tenho, digamos, a minha filosofia de marketing, do que eu acredito, que eu vejo que é o que dá certo, que eu já estudei, que é indo nessa linha do que entender que são poucas coisas que realmente importam. São poucas grandes coisas que assim faz bastante diferença. E às vezes as pessoas se pegam nisso, pegam num detalhezinho e acham que, cara, como é, uma pergunta que eu recebo direto: como é que tu coloca a legenda nos teus vídeos, os vídeos que eu tô patrocinando? Eu falo, cara, esquece isso, não faz diferença, tanto que eu nem tô fazendo mais. Esquece, é detalhe, se preocupa, mas a pessoa não tem nem resolvido quem é o público dela, o produto, a oferta, e acha que é isso que vai mudar. E a outra é essa questão que tu falou, da questão de ser introvertido ou não, que eu também falo. Tudo pode funcionar, tudo. Vídeo, texto, e-mail, sinal de fumaça, Instagram, live, tudo. Só que não tudo ao mesmo tempo e para todo mundo. Cada um tem que saber as suas habilidades, suas forças. Se tu gosta de fazer vídeo, faz vídeo. Tem gente que não consegue escrever. Tem gente que não consegue, tem que gravar no áudio e mandar alguém transcrever. O Gary Vee acho que faz isso. Então, tudo pode funcionar, não tem regra. E as pessoas às vezes acreditam que tem que. Não, porque uma pessoa fez dessa maneira, é assim que tem que ser para todos, e não é verdade, né? Então é interessante ver esses pontos de vista. É, outra pergunta aqui que eu gosto de fazer bastante, que a gente estava falando aqui antes de começar, que é um pouco nisso da linha do tipo, que a gente sabe por ter amigos e saber algumas das coisas que acontecem por trás dos panos do marketing digital, de empreendedorismo, algumas vezes que, cara, por fora era isso que estava aparecendo. A gente sabe como é que era a situação real do cara. Então, uma das perguntas é, quando tu se sente perdido ou sobrecarregado ou sem foco, o que que tu faz para voltar para o teu jogo, para assim voltar para o que tu sabe que te interessa, concentrar e produzir o que tem que fazer.
Um detalhe que isso é todo dia. Todo dia
Pode
rola.
ser.
E geralmente é por volta desse horário.
É, como é que era aquela
Mas.
frase do cara? É, que se ele espera a inspiração bater, e ele, sim, eu espero, e ela bate todos os dias às 9 horas quando eu sento na minha cadeira. Mais ou menos isso.
Isso, não sei se era Hemingway que falava isso. Tipo, perguntaram pra ele, né? Ah, como é que você faz pra inspiração bater? Aí ele, ah, eu espero ela todo dia, às 9 horas em ponto na minha cadeira.
É mais ou menos isso.
Mas assim, uma coisa que eu já venho praticando há um certo tempo, não é com consistência, vez ou outra eu furo, e às vezes quando eu furo por 30 dias seguidos, depois volto, mas é a meditação.
Ah, de pessoal.
Porque, cara, muitas 10 minutos em silêncio, pronto. Né? Ficar ouvindo seus pensamentos e com isso você mesmo já vai conseguindo dar um reset na sua mente e volta para um estado melhor. Então, ou meditação, ou banho. Um banho, muitas vezes um banho já, sei lá, dá uma aliviada assim, ou até exercício físico. Eu gosto de falar que quando a nossa mente está cansada, é quando a gente deve inverter. Mente cansada, o corpo não tá descansado? Faz o inverso agora, cansa o corpo, descansa a mente. É impressionante como depois do exercício, depois de tomar um banho, parece que a nossa mente está, de novo, uma folha em branco, tá resetada.
Eu outro dia até escrevi um post. Eu, para mim, eu já tentei meditação. Meditação não é para mim. Pelo menos a meditação, digamos, aquela clássica que vem na mente de ficar sentado ali, não precisa ficar com as mãozinhas, mas enfim, essa meditação parado em silêncio, para mim não funciona. Eu prefiro mais a meditação, digamos, ativa, sair para caminhar, fazer alguma coisa. Eu fiz um post sobre isso, porque a gente estava agora com tudo o isolamento social, a gente estava dando uma geral no AP. E só de fazer uma atividade básica, de ocupar um pouco a mente e fazer o básico, já desligava era o suficiente para relaxar. Então, é engraçado como também cada pessoa tem seu jeito de saber. É isso que é importante, né? É saber se conhecer onde são os pontos fortes e fracos e saber isso funciona para mim, isso não funciona. Entendo que funciona para 95% das pessoas, mas pode ser que não seja para mim. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas é importante reconhecer isso.
Sim, não tem verdade absoluta no mundo.
Outra pergunta que eu anotei aqui. Tu tem algum hábito em comum ou algo que tu gosta muito exageradamente? Essa é para saber perguntas de personalidade.
Pois é. Cara, uma coisa, não sei se é tão incomum assim, mas sempre quando eu falo, a galera fica meio, caraca, que louco, que maluco, esquisito. Mas eu tenho um bloco de anotação dentro do box do banheiro, que eu sou muito fissurado
Ah, é?
assim. E não perder uma ideia. Quando eu tenho uma ideia muito assim, sinistra, eu, cara, preciso anotar ela. E aí eu tenho um bloco de anotação que é a prova d'água, que eu posso escrever ali dentro do
Ah, é que é a
box.
prova d'água.
Caraca, veio a ideia, eu vou escrever, é isso. Então,
Tá,
para algumas
peraí.
pessoas é bem esquisito.
Tá, peraí, pergunta. Para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas,
Algumas?
acho que tá. Mas fora esse detalhe, ele é dentro do box em si, onde está o chuveiro, ou ele é só no banheiro?
Não, é só onde está o chuveiro. Tipo, quando você tá tomando banho, você
Ah,
sai
tu tá no
do
chuveiro.
chuveiro,
Eu ia
é.
perguntar se tinha que ser, porque eu tava pensando, eu pensei, cara, se ele mora com a mulher dele, se ele tiver que sair para anotar, ele vai molhar o banheiro. E aí ele tá ferrado, porque ele vai ao banheiro com certeza. Senão, a gente teria que ter um bloco de anotação no banheiro e um rodo. Assim, é o conjunto, entendeu? Tem que ter os dois, senão vai dar problema.
Não, mas é como se fosse um post-it, só que ele é à prova d'água e fica colado assim na parede. Então você tem um lapisinho lá que você consegue escrever, joga água em cima e não. A água escorre e a anotação fica lá. Então tem
Sério?
bloco. Sério, sério isso.
Tá, e o lápis? Vai, essa é a melhor pergunta aqui até agora. E esse lápis, ele é especial ou ele é normal?
Não, ele é um. É, cara, eu acho que o lápis é especial e o papel é especial também, porque você joga água nele, a água escorre, ela
O papel tem que ser especial.
tem que ser. Mas eu não sei, é mágica, parece mágico o negócio. Tu anota lá as paradas e joga água e continua ali.
É? Pô,
Na sua
engraçado, né? É que
estrela.
eu também tenho a mesma ideia, assim, de que outro dia eu até tava falando com a Andrea, né, minha esposa, que a gente tava falando. Falei, quando tem uma ideia, não perde o momento, anota ela. Porque, na boa, é 2 minutos depois, tu não tem nem. É tipo sonho. Ela veio assim e passou tudo. Cara, como é que era aquela ideia? Tu não lembra mais nada. Então, eu, pelo menos, anoto sempre no celular. Né? Eu uso o Reminders e o Notes do Mac, ou num ou no outro eu anoto. Eu anoto ali rápido e depois eu organizo. Mas sempre anoto. Porque uma vez alguém perguntou, ah, onde é que tu consegue ideia para vídeos e tal? Eu falei, cara, com certeza não é na hora antes de gravar. É, às vezes eu tô aqui falando com o Henrique, me veio uma ideia, daí eu já anoto. Às vezes eu tô falando com alguém, me veio uma ideia, tô no restaurante, me veio uma ideia. No banheiro ainda não tem essa tecnologia, mas talvez se bem que o iPhone é a prova d'água, né? Teoricamente eu podia escrever ali com ele. Mas tem que anotar sempre, porque daí depois que eu for gravar vídeo, eu já tenho uma lista enorme para ir escolher e ver qual que eu quero gravar. Então, eu pelo menos faço assim.
Boa.
Deixa eu ver a próxima aqui. Essa aqui é bacana também. Se, outra pergunta. Se você pudesse colocar em um outdoor em algum lugar para milhões de pessoas verem, qual mensagem você deixaria?
Tá, se fosse só uma mensagem, é algo assim,
Uma
pode
só.
parecer muito, muito clichê, muito, ah, meio que motivação e tal, mas tem muita profundidade se a gente for cavando mais assim abaixo, mas é aceite-se como você é. Ponto final.
É uma boa. Que é muito disso que a gente está falando da questão do marketing, né? Que é algo que eu também demorei. É, a gente vai aprendendo, né, conforme na vida de empreendedor, a entender justamente isso, quão importante é. Parece clichê, só que muitas vezes irrita um pouco, porque às vezes essas coisas viraram clichê, mas elas viraram clichê porque lá atrás eram importantes. Aí elas foram sendo repetidas ad infinitum, e aí meio que a gente para, começa a ignorar. É tipo o ad blindness, né? Que a gente não vê mais. Só que é importante. É importante entender essas coisas, né? Então, é interessante. Então, beleza. Próximo aqui. Ah, isso que a gente comentou no início da nossa live. Houve algum fracasso ou decepção importante na sua carreira que, apesar de ter doído na época, acabou te ensinando importantes lições? Pode ser um gancho de tudo que você estava falando de que não aprendeu. Como é que tu falou? Que tudo muda, que tu ficou muito tempo não sei se numa área,
Sim.
não tipo, não adaptou rápido o suficiente.
A única constância é que tudo muda. E, cara, o erro, assim, foram vários, na verdade. Vários, assim. É muito,
Normal.
acho que quanto mais maturidade de negócio, ou até mesmo de resultado a pessoa tem, mais ela vê o quanto que é super normal, assim, errar. E aí, por isso a importância também de ter pessoas assim como, tipo, a gente conversando aqui agora, trocar uma ideia, ver o que que um errou, o que que o outro errou, tentar ver o que que serve um para o outro, não acreditar em verdades absolutas, o que pode funcionar para mim, pode não ser para você. Outro dia a gente estava discutindo lá sobre webinário, métricas, e aí eu fiz uma pergunta simples assim, uma pergunta tipo de uma linha, aí o Bruno vai e responde com 3 mil palavras. Mandou um
Ops.
testamento, a Constituição. Ah, caralho, que foda, ele tirou tempo para me ensinar uma parada que ele domina e que eu tô aprendendo agora. Então eu me coloco na posição de aprendiz e você como, digamos, um mestre ali que já tá fazendo isso há muito tempo. Mas assim, o um grande fracasso foi 2016. 2003 eu montei o Verde Blog. Até 2016 eu tinha tipo duas pessoas, dois freelas praticamente na empresa trabalhando comigo. E em 2016 eu tive a brilhante ideia de contratar 12 pessoas da noite para o dia. Então a empresa saiu de 3 para 15 pessoas. Massa! Experiência em
Massa.
gestão que eu tinha, praticamente zero. E aí,
Deus
cara,
me livre com calma, né? Vamos contratar 12 de uma vez. Não, não pode ser um por vez. Não, 12.
Não, é. Tem dinheiro, vamos contratar, vamos ver o que a gente vai dar. Aí, praticamente da noite para o dia, o custo da empresa saiu, tipo, era coisa de 30 mil mensal para quase 200 mil mensal. Então era como se eu tivesse um leão correndo atrás de mim todo mês e eu precisasse correr mais rápido que o leão. E no início eu não estava correndo mais rápido que ele, eu estava vendo ele só chegando ali pronto para me pegar. E aí o que eu fiz, assim, que eu acredito que foi bem precipitado, obviamente a contratação de duas pessoas numa tacada só, mas eu acreditava que eu poderia ser, digamos, o arquiteto, assim, o engenheiro que só pensa no negócio e todo mundo executa. Então, eu contratei uma pessoa para fazer copywriting, contratei uma pessoa para fazer tráfego pago. Eu deleguei áreas que são essenciais do negócio muito cedo. E eu contratei pessoas que eu nem sabia o que iam fazer. Eu contratei um cara de growth hacker para fazer growth hacking na minha empresa. E, enfim, contratei um cara de UX, de user experience, e eu mal sabia o que era o termo. Eu contratei um profissional de TI. E a área de TI, ela é gigante.
Nossa.
Se você for ver desenvolvedor, né, tem back-end, front-end, full stack, e aí eu, TI, beleza, chega aí, cara de TI.
Mas é que assim, ó, para te ajudar, tá? Pro teu mérito, as outras profissões de antes, como são profissões em inglês, é obviamente que elas são importantes. Entende? Essa é a regra.
Tá,
Growth
inglês é
hacker.
importante.
O cara tem que ser, é óbvio que ele é importante, eu não sei o que ele faz, mas é óbvio que ele é importante, entendeu? Quando você falou de programador, programador, front-end, back-end. Ah, aí surgiu. Agora tem um termo em inglês para elevar o cargo dele e ele ganhar mais, entendeu? Então tem que ter essa lógica.
É o marketing da contratação, né? O cara é um growth
Isso.
hacker. Mas ele é
Isso.
um growth hacker, o cara é massa.
E aí?
Mas, cara, eu sei que eu deixei assim centenas de milhares de reais aí na mesa, porque os lançamentos que eu fazia, eles diminuíram muito, porque antigamente eu fazia copy. Então eu escrevia o lançamento inteiro. E aí, delegando isso, a empresa, ela começou a perder a essência, começou a perder a minha autenticidade e pegar um pouquinho de cada das outras pessoas que estavam formando a empresa. Então, delegar áreas sensíveis muito cedo, eu vejo como sendo um erro assim brutal, é grave. Então, esse foi um aprendizado bem dolorido, por acreditar que a mágica da conta. Ah, contratei um monte de gente, a empresa agora só vai crescer. Porque o pessoal pensa assim, né? Contratar é tranquilo. Não, vamos
Sim.
chamar a gente aí para trabalhar, é só pagar, o pessoal vai fazer e vai dar tudo certo.
Claro.
Mas tem todo um
São
trabalho
todos
de
como nós.
gestão.
É.
Então, praticamente deleguei marketing, né? A área que nem acho que tem uma frase muito boa sobre isso, né? Marketing não é um departamento, é a empresa inteira. Então, foi isso.
Eu tinha postado no meu. Até postei no meu Instagram recentemente sobre isso. Eu passei. Não foi exatamente o mesmo caso, porque eu não contratei 12 pessoas, mas eu tive, digamos, uma briga do que eu queria da minha vida. Porque eu tinha uma época que o negócio foi crescendo e eu tinha, não, cara, eu quero uma maior liberdade possível, liberdade, meu maior valor, liberdade. E eu tinha as ideias, eu vou delegar tudo e eu vou ficar só por fora. Eu vou ter experts que fazem coisas e eu coordeno lá por trás. E aí, só que eu não cheguei a agir em cima dessa ideia, porque eu fiquei muito tempo no cibaba. Toda vez que eu pensava, mas vai ser difícil isso, vai ser difícil assado, acho que não vai funcionar. E, cara, nesse tempo eu fiquei no limbo, que eu queria ao mesmo tempo botar meu nome mais a cara, e outra hora eu queria mais contratar expert e sair. Enquanto eu não decidia, eu ficava nesse limbo que era horrível. E aí chegou um ponto, que acho que até foi um dos nossos masterminds, eu não lembro se foi o que tu foi ou não, enfim, foi um dos masterminds que eu decidi, cara, vou acabar com essa loucura toda e quer saber, eu vou botar meu nome na frente de tudo. Porque antes não tinha, eu tentava desenvolver a marca empreendedor digital, algumas coisas assim. Aí eu troquei tudo. Troquei o nome da minha página no Facebook, tive que fazer aquela manha, porque era empreendedor digital. Aí eles não te deixam trocar inteiro. Tu tem que botar empreendedor digital, hífen, Bruno Piscinini. Aí depois tu tira empreendedor e depois tira o digital. Tu vai trocando, aí hoje é só Bruno Piscinini, canal do YouTube, meu Instagram, tudo, meu domínio. Agora é direto no meu nome. E acabou. Eu pensei, não, cara, é isso que eu quero ser, minha cara vai estar lá, eu vou contratar outras pessoas, mas eu vou ser o cara ainda na frente. Marketing, copywriting, conteúdo, vai ser comigo e ponto. Porque esses três, assim, se a gente for falar de o Henrique tem mais experiência, pode falar. Mas na minha visão são os três mais difíceis de terceirizar, que é o marketing em si, pensar em marketing grande nível, pensar, não criar um post, às vezes as pessoas acham que marketing é criar um post, não, decidir o que é a empresa, o que ela representa. Isso. Copywriting, que é a arte de fazer a venda em si, que é o que comanda o negócio. E o que era o terceiro que eu falei? Ah, o conteúdo em si, que no caso sou eu que crio. Tem conteúdo, acho que é o mais tranquilo que dá para fazer outros. Mas não vai ser a mesma coisa quando é tu criando. As pessoas notam a diferença. Seja texto ou vídeo, obviamente, né? Mas mesmo no texto, é outra pegada. A nossa personalidade passa no texto. Quem sabe escrever bem, se eu botar um texto meu e um do Henrique, na hora tu sabe quem escreveu. Os dois podem escrever com maneiras completamente distintas, mas dá para
Se
saber
tiver
na hora qual que é.
caixa alta no texto, com certeza é o Bruno.
Mais ou menos isso, cada um tem seus estilos. Mas é interessante saber isso, porque, que nem o Henrique falou, às vezes empreendedorismo é uma vida que pode ser bem solitária, porque não são muitas pessoas que nos entendem. Então, a gente compartilhar, principalmente nossos erros, às vezes é bom saber, pô, cara. o outro cara também tá na merda. E a gente sabe que faz parte, às vezes vai ter períodos ruins que a gente vai ter que sobreviver. E depois do quinto período ruim, tu se dá conta. Isso não vai acabar. Vai continuar tendo problemas. A gente só vai ficar mais forte e que se expor dos problemas. Vou desistir de me estressar com eles, porque senão eu vou enlouquecer e não vou nunca mais fazer nada. Então foi mais ou menos assim uma decisão que eu tomei de não me estressar mais na medida do possível. Não sei se foi algo parecido contigo.
Sim. Fora a questão também do que eu vejo assim, até para complementar esse ponto, que eu acho que vai ser bem interessante para o pessoal, que tem várias decisões que a gente toma de uma maneira até inconsciente, mas por influências de outras pessoas na nossa vida. Pode ser família, pode ser amizade, pode ser parceiros, pode ser até mesmo vendo, por exemplo, eu vendo o Bruno fazendo um negócio, pô, que massa, o Bruno tá tendo resultado com isso. Aí eu vou lá e tento fazer igual porque o Bruno fez a parada. Então, eu não tinha essa intenção de, ah, eu quero atingir 1 bilhão de pessoas e para isso preciso montar uma estrutura gigante de empresa e aí sair de 3 pessoas para 15. Cara, não era eu. Era influências externas que eu não percebia na época que estavam ali ditando mais ou menos como eu ia tocar o meu negócio. E quando, por isso que aceite-se como você é se autoconhecer para entender, tá, eu quero ter uma empresa de 20 pessoas. Beleza, massa, vai lá. Você quer ter uma empresa só você tocando a empresa? Você, a empresa inteira? Ótimo, não tem certo, não tem errado. Então, tudo dá para ter resultado. A questão é que quando você entende o que você realmente quer, fica tudo mais fácil. Então, evita muito essa influência externa que vai trazer algumas cagadas aí na tua vida, porque não é você.
Eu tive algo parecido que foi mais ou menos o tempo dessa questão do nome, mas também de que eu tinha essas dúvidas assim, que no passado eu achava que eu era muito mais ambicioso, que eu queria ter um negócio de sei lá quantos milhões, porque eu tenho amigos que querem ter uma empresa de 1 bilhão de faturamento. E cara, uma época isso me impressionava. E eu, pô, eu tô ficando pra trás, porque eu deveria querer isso também. Aí, não lembro quando exatamente, mas chegou um ponto, cara, sei lá, um dia, em algum lugar viajando o mundo, tomando uma cerveja e me dei conta. Cara, mas eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu já tenho mais dinheiro do que eu preciso. Até uma vez eu falando com a Déia, né? Eu falei, Déia, se eu, vamos supor que eu ganhasse 5 vezes mais do que eu ganho hoje. Se a gente conseguisse ganhar 5 vezes mais, ou 10 vezes mais, a gente viveria um segundo sequer diferente, de faria algo diferente. A gente parou, pensou, não. Não, a gente está fazendo tudo que a gente quer, a gente viaja quando a gente quer, a gente mora onde a gente quer, a gente curte o que a gente quer curtir, na hora que a gente quiser. Então eu pensei, cara, se não, tipo, se eu felizmente conseguir trabalhar para chegar nesse ponto, que eu poder dizer que eu ganhar muito mais agora não faz diferença na minha qualidade de vida e na minha felicidade, para que eu vou me matar para ganhar muito mais? E não que eu não vou querer, tô todo dia aqui batalhando, criando conteúdo, fazendo, tô agora mesmo criando um novo treinamento que, pô, fico animado pra caramba, sério, eu acordo de manhã, cara, quero fazer esse novo treinamento, vai ser legal pra caramba. Porque eu curto, mas ao mesmo tempo, se me convida, que eu tava falando pra Henrique, se me convida pra jogar futebol ou fazer
Já
esporte,
era.
eu vou fazer. Porque eu não vou trabalhar 26 horas por dia e sacrificar minha saúde para ganhar mais não interessa, um mais zero na minha conta, que não vai fazer diferença. Mas na minha saúde, vai e muito. E quando eu me dei conta disso, foi um alívio. Porque daí eu parei de ficar aqui dentro e falou assim, olhar os outros, caralho, o que o cara tá fazendo, tá explodindo. Bom para ele, cara. Bom para ele. Eu não sei o que tem por trás. De repente o casamento dele tá indo pro espaço, ele não fala mais com os filhos, ele tá com o coração destroçado, a saúde. Pô, eu tenho. Eu sei por números que a gente, o Henrique, eu sei que um cara curte muito saúde, já falou muito disso também. Eu sei quanto tá minha saúde, eu sei qual é o meu percentual de gordura, eu sei o quanto eu cuido disso, e para mim isso vale muito mais. Porque eu já ouvi de muitos caras com 60, 70 anos que trocaria tempo e saúde pelo dinheiro que tem. Então eu não quero ser esse cara. Eu não quero chegar com 60, 70 anos e me dar conta que eu queria trocar o dinheiro que eu ganhei, por isso, eu quero aproveitar agora. E só que quando eu me dei conta disso, é que mudou o jogo, que eu entendi. É isso que eu quero fazer. Então, não sei se foi algo parecido assim que teve, mas acho que a gente vai ter essas realizações, só que de maneiras diferentes, né? Cada um com a sua personalidade, digamos.
Exato.
Continuando aqui, para a gente não perder o ritmo, um aqui, ó. Considerando todas as áreas da sua vida, qual você considera o seu hábito ou comportamento que mais gera resultado para ti?
O que mais gera resultado, eu diria que é todo dia tá buscando melhorar em termos de conhecimento. Então, é o mais consistente, assim, ao longo de todos os anos. Eu já tentei muita coisa, banho gelado, meditar 20 minutos, 60 minutos, enfim, ficar fazendo respiração lá do Wim Hof, mano, umas coisas loucas assim, retiros,
Tem que tentar, né?
tem que tentar, tem que ver o que funciona para você, se você só vai descobrir tentando. Mas tá aí uma coisa que sempre deu resultado, que é estudar pelo menos 30 minutos por dia, seja um audiobook, seja um podcast, seja livro. E, cara, quando você abre a tua mente, você vai pegando um livro. Eu adoro livro, porque livro. Imagina, o cara colocou às vezes 25 anos da vida dele, de estudo, de trabalho sério, num livro de 200 páginas. Por que não aproveitar e pegar 6 horas do seu dia, ou sei lá, 2 dias, 3 dias, e pegar 25 anos que o cara trabalhou nisso para você aprender algo? Então, tem livros fundamentais assim de marketing, de criatividade, de escrita, de gestão, que sinceramente a coisa está ali. E o pessoal fica querendo complicar, às vezes, colocando alegoria, decorações, uma maquiagem num negócio que já é fundamental, que é raiz, né, como vocês chamam, já há muito tempo. Então, tá tudo, o conhecimento hoje, a gente tem tanto conhecimento disponível. A questão é que hoje em dia não é mais sobre, tá, não tenho conhecimento, é sim sobre onde eu busco o melhor conhecimento. Quem são as fontes mais, digamos, como filtrar melhor esse conhecimento que chega até a gente. Então, essa leitura, aprendizado diário, escolhendo bem as pessoas que eu quero estudar, porque é muito fácil dizer quem eu não quero do que quem eu quero. Então, diria que é isso.
Até porque tem o custo da oportunidade, né? Quando tu escolheu estudar um cara, tu tá ignorando 10 outros. E de repente, algum desses outros 10 outros teriam melhores conselhos pra ti naquela época que daria mais resultado. Então, isso é algo que eu sempre falo várias vezes: custo da oportunidade para tudo. Quando eu disse sim para uma coisa, eu disse sim, o Henrique disse sim para ser aqui entrevistado. Esse tempo ele podia estar usando outra coisa. Vale a pena ou não? A gente está sempre ponderando isso. Então tem que valer a pena. De qualquer sentido. Não, que, não só no sentido, digamos, monetário, mas pode ser simplesmente por prazer, por uma conexão, por relacionamento. Tem diversas maneiras de ser pago. Tem o Dan Sullivan. Acho que tu conhece o Dan Sullivan, um coach de empreendedores.
Sim,
Ele fala
das
das cinco
antigas
maneiras de ser
também.
pago. Hã?
Bem das antigas ele, né?
E sim, pô, muito tempo no jogo, e ele fala das cinco maneiras de ser pago. Que é, eu não lembro agora cinco, mas é essa a ideia, que tipo, é monetário, relacionamentos, conexão, valores, que não é, mas tem que sempre ponderar isso. E eu acredito a mesma coisa, educação vitalícia, até no meu livro, é uma coisa que eu coloco e falo muito. Eu não sou fã do modelo clássico, tradicional, que não serviu nem para mim, nem para ti, de escola, faculdade, isso aí, mas em compensação, acha uma outra pessoa que estuda tanto quanto a gente. Entre eu e Henrique, eu tenho certeza que a quantidade de livros, cursos, vídeos, o que a gente já estudou dos nossos próprios materiais, de tipo, cara, por que que essa campanha funcionou? Por que que não funcionou? É brutal, ainda mais que eu também, como o Henrique sou, apesar de não parecer menos, eu também sou bastante introvertido, então eu gosto de ficar ali no meu mundo e debulhar em cima, e isso é um conhecimento acumulado de anos, que nem o Henrique falou, alguém escreveu um livro que pode passar para você. É a próxima aqui. Agora uma pergunta é parecida, mas ela é mais voltada para marketing e vendas. Então, em relação a marketing e vendas, qual que você considera a atividade mais 20-80 que tu faz? Aquela que mais vale a pena investir teu tempo, ou seja, pá, só tenho 2 horas para fazer hoje, ou 1 hora. Onde que valeria a pena dedicar essa 1 hora que tu sabe que vai gerar mais resultados para ti?
Isso você pergunta na minha situação atual hoje, ou mais como dica assim, em geral, até para quem está começando, o que seria o 20, o 80-20?
Olha, eu não sei, sinceramente. Então, o que tu preferir? Não sei se quiser dar
Tá.
as duas respostas, pode ser, não tem problema.
Não, beleza. Ah, eu curto muito os três A's assim, do marketing, que é audiência. Eu vejo que a maioria que está começando assim agora, até por lance de mentoria, de curso que eu dou, a galera quer vender alguma coisa, mas não sabe nem quem é a audiência. Ou então, ah, minha audiência é todo mundo. Ah, eu vou vender para a área da saúde. Caraca, velho. Calma. Vamos
Áreazinha
segmentar
pequena.
isso. É, pois é. A pessoa acha que o produto dela é para todo mundo, serve todo. Não, ajuda todo mundo. Esse produto é maravilhoso, ele vai transformar a sua vida. Tá, calma. Vamos achar aqui a tua mensagem. Então, assim, fazer pesquisa com a audiência, entender a fundo a audiência produzindo conteúdo, fazendo perguntas e respostas, até mesmo nos stories, fazendo até lives como essa, você entende muito bem a tua audiência e depois vai ficar muito mais fácil você se comunicar com ela até para fazer uma venda. Então, audiência, autenticidade, que a autenticidade para mim é muito como você se posiciona no mercado, como é que é a tua voz única, se você não quer gravar vídeo, tá tudo bem, mas se posiciona então como alguém que escreve bem, seja um copywriter, seja um escritor. E autoridade, né? Como é que você desenvolve a sua autoridade? Seja estando perto de pessoas que já são autoridade, seja o conteúdo que você produz, ele tem algo de diferente, não somente, ah, eu sou um coach e vou falar sobre meta smart. Tá, tem 1 milhão de pessoas que falam de meta smart. Como é que você pode trazer algo diferente para o jogo? Algo que talvez pouca gente conheça. Então, tudo isso acaba envolvendo assim o marketing, que é entender a audiência, entender como você reforça a autoridade, entender seu posicionamento único e depois simplesmente sentar a bunda na cadeira e escrever uma copy, uma página de vendas, um webinar, o que você quiser, mas tem que estar bem escrito ali. E mesmo se você for gravar em vídeo, é legal escrever porque vai te dar clareza de que mensagem você quer fazer, como é que vai ser a oferta. E é isso, é o essencial do negócio. Não adianta também ficar fazendo um zilhão de lives e a pessoa não sabe como fazer uma oferta, né? Não sabe quem é a audiência e como fazer essa oferta. Então, essa é uma parte bem fundamental que eu vejo uma galera se ignorando.
Acho que é um erro que eu lembro que eu já cometi. Não sei se tu vês dessa mesma maneira do teu negócio ou do meu até, mas é uma coisa que eu já aprendi que no início a gente tinha essa imagem, porque, pô, olha só, esse cara vende muito, ele publica muito conteúdo. Então o segredo está em publicar muito conteúdo. Mas esse não é o segredo, é uma das estratégias de divulgação da pessoa. Tanto que tem várias pessoas que nem sequer divulgam conteúdo e vendem muito mais. Não é obrigatório, é só questão de entender que tem o momento certo, às vezes tem um tipo de conteúdo que é puro conteúdo, tem conteúdo que é para levar para uma venda, tem um que é de venda pura, às vezes tem uma coisa cada vez mais mesclada, e quanto mais tu conseguir fazer com que a tua mensagem de marketing seja agradável e educativa, melhor. Porque, pô, eu tenho lá, por exemplo, os workshops que eu faço, o webinar que eu faço, ele é um treinamento completo, que eu vou dando um monte de conteúdo, um monte de dicas, mas no final eu falo, cara, se tu quiser mais, aí eu apresento o que que eu tenho, minha comunidade, meu treinamento. Só que ele é tão bom, que as pessoas encaminham para as outras pessoas. Já vi, tipo, ah, minha filha me mandou, minha prima me mandou, meu amigo me mandou. E, tipo, no final, é a minha mensagem de vendas. Então, isso é um marketing bem feito, porque pensa só na imagem que as pessoas têm de que vender, aquela, pô, imagina, vou encaminhar um vídeo de vendas para a pessoa. Entende? Então, tem essa mistura que a pessoa tem que entender, que acho que faz toda a diferença na hora de montar um bom plano de marketing em si.
E se ela mandou é porque a mensagem, né, o marketing que você fez, ele não tem aquela cara de marketing que as pessoas têm, né? De, ah, é uma mensagem de vendas. Não. É um marketing quase invisível ali, e esses são os melhores.
Esse é o melhor, exato. Por isso que quando as pessoas falam marketing, ah, eu não gosto de marketing. Elas têm aquela imagem que, infelizmente, muitos marqueteiros até no passado, que não tinha, digamos, o boca a boca tão forte, podiam fazer, prometer Deus e o mundo. Se a pessoa não gostava, o problema dela. Ninguém ia saber. Hoje, ela vai para a internet, ela divulga. Então não dá mais para ser assim. E nem vale a pena. Custa mais caro. Esse que é o problema. Esse que é, digamos, a sacada. É mais caro tentar enganar. É melhor ser autêntico e direto, que funciona muito melhor. A internet disponibiliza as ferramentas para as pessoas te ajudarem se tu quiser ajudar elas. Então é uma inversão do que aconteceu no passado, que é isso que tu falou. Esse marketing invisível que funciona mil vezes melhor. Agora, próxima, tem mais duas perguntas. Agora mais uma. Se bem que a gente já respondeu parecido, porque as perguntas foram mesclando, eu tinha aqui como a décima pergunta. O que que tem funcionado hoje, que tu tinha perguntado antes, muito bem para ti no teu marketing? Alguma estratégia específica que pode desaparecer daqui 1, 2, 3 meses, que tem funcionado muito bem para ti?
Cara, vou falar do ponto de vista, assim, até reforçando tudo que a gente já falou aqui sobre entender no que a gente tem que focar e no que a gente tem que ignorar. E quando a gente, acho que quando a gente vai crescendo assim no negócio, cada vez vai ficando mais claro. Não quer dizer que, nossa, eu tenho a visão perfeita. Tipo, ah, o tempo está todo aberto. Não, tem umas nuvens ainda que aparecem ali, aqui. Às vezes está uma tempestade chovendo, está super confuso. Mas eu diria que hoje o que está funcionando para mim é ignorar o YouTube. E eu quero explicar o porquê disso. Não
Não,
é que o YouTube não
interessante.
funciona, tá? É só para chamar atenção essa cópia aqui.
É, vou
Mas não é
botar
que o
o
YouTube não
título assim,
funciona.
a gente faz uma careta.
YouTube
YouTube não
não
funciona.
funciona.
Isso.
Pois é. Mas é o seguinte, e assim, o canal que a Viver de Blog tem hoje no YouTube são mais ou menos 150 mil inscritos. E é óbvio que ele funciona. Só que a gente está alguns meses sem publicar conteúdo novo lá, sem gravar vídeo lá. E acho que o que eu quero trazer de mensagem é quando você foca, numa rede social ou numa mensagem, numa comunicação específica, seja blog, seja e-mail, seja Instagram, seja o próprio YouTube, você vai se desenvolver melhor ali. Então, muita gente tem focado hoje no Instagram. E quando a galera tenta fazer Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, LinkedIn e Telegram, WhatsApp, você vai ser sempre medíocre, assim, em todas. Então, uma coisa que ficou muito claro pra gente é vamos focar em pouquíssimas, pouquíssimas mesmo. E hoje a gente foca aqui, Instagram, blog e e-mail, ponto final. E o restante é mais respingo, assim, ah, respinga alguma coisa no Facebook, respinga alguma coisa no LinkedIn, mas é libertador, assim, quando você vê que eu não preciso fazer todas as redes sociais. E isso tem muito a ver com o nicho também. Ah, qual é a melhor rede social? Depende. Se você está no mercado, por exemplo, de RH, de contratação, nossa, LinkedIn vai ser muito bom para você. Talvez YouTube não seja, talvez Facebook não seja, mas tudo é testável. O nicho de saúde, o Instagram é sensacional para isso. Então, saber ignorar algumas coisas e tá tipo ok, assim, de tá tudo bem, tá? A empresa tem 12 pessoas, todo mundo trabalha remoto, daria para fazer YouTube? Claro que dá. Mas que nem você fala, qual é o custo-oportunidade de fazer isso? Eu poderia não estar criando uma página de vendas nova, um webinário novo, conversando aqui agora contigo, aumentando a audiência no Instagram. Então, tudo é um custo-oportunidade. Quando a gente diz não, a gente, na verdade, está dizendo sim para uma única coisa. Então, você pode dizer 1.000 nãos para poder dizer um sim. E aquele sim vai ter muito mais potência e força.
E acho que agora até, antes a gente comentou no início aqui da live, falando de ideias de conteúdo. Agora tu falando, me veio uma ideia de conteúdo para falar. Que ouvindo, assim, tu falar, refletindo sobre o que eu aprendi também ao longo da minha vida como empreendedor, que no início, a gente, pelo menos eu tinha aquela visão que eu tinha que aprender a fazer mais em menos tempo. Essa era a minha grande visão, fazer 1.000 programas de tarefa e organizar, e sistema Kanban, e GTD. E, cara, no final eu me dei conta, o meu objetivo não é fazer mais em menos tempo. Meu objetivo é ter menos coisas para fazer em primeiro lugar. Porque se eu sei que se eu tiver menos coisas, eu fizer aquela uma, ela vai estar bem feita. E ela que vai levar. O resto é lucro. Então, às vezes, eu vou querer, tipo, ah, vou tirar a tarde para sair jogar. Às vezes acontece direto isso. Vou sair jogar. Cara, eu sei que eu só tenho amanhã para trabalhar. Aí eu vou ter que fazer amanhã, eu tenho 4, máximo 5 horas. Beleza, nessas 4, 5 horas, o que que mais vai movimentar meu negócio? Às vezes é outra coisa que eu aprendi meio que como uma dica que vai, como é que se diz? Contra-intuitiva. Que menos tempo, às vezes, te dá mais resultado porque te obriga a focar. Porque
Com
se tu tem
certeza.
12 horas, tu olha, ah, vou fazer YouTube, vou fazer Instagram, vou fazer e-mail, vou fazer não sei o quê. Quando tu tem poucas horas, tu fala, não, peraí, não vai dar tempo de fazer tudo. O que que realmente dá resultado? E aí tu faz aquilo que te obriga a focar naquilo que realmente dá resultado. Então é engraçado como às vezes menos tempo te ajuda a pelo menos a ver onde é que está o teu essencial e focar ali. Aí por mais que tu dedique depois 8 horas, mas se for em cima daquele essencial, já vai ser muito melhor do que uma energia dispersada. Pelo menos é a maneira que eu vejo, que eu aprendi ao longo do tempo.
Acho um rápido parênteses sobre isso. Trimestral, a gente olha muito aqui na empresa assim de trimestre a trimestre, né? Os quarters, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E até porque tem uma, é meio que cíclico aqui na empresa o faturamento, assim, como é que ela vai de um para o outro. E aí, antigamente, a gente se reunia para falar de o que que a gente pode fazer a mais para trazer resultado. E aí, depois de um tempo, a gente viu que não era isso, não era sobre fazer mais tarefas, trabalhar mais duro. E aí, pelo contrário, foi quando a gente se reuniu para falar, tá, o que que a gente está fazendo que a gente não deveria fazer, o que é arriscar tarefas. Então, hoje a gente não tem uma lista de tarefas nessas reuniões trimestrais, a gente tem uma lista de não tarefas, coisas que a gente não deveria fazer e deveria arriscar do nosso, da nossa execução. Ah, a gente estava produzindo um e-book por artigo no blog para a pessoa ter um material exclusivo e personalizado em cada artigo. Perda de tempo. Risca. E assim, tá tudo bem, né? Tipo, risquei isso, risquemos o YouTube. Há 6 meses a gente riscou o YouTube, tá tudo bem. Uma hora o YouTube vai voltar com mais força, mas por enquanto tá arriscado.
Eu faço parecido também, que eu tenho numa anotação que eu uso o Evernote, que assim, que lá eu tenho todos os principais pontos do meu negócio de vida, o que eu acredito, pelo que eu luto, todos os grandes pontos. E uma das listas lá é a lista do que eu não faço. Então, por exemplo, eu já decidi, porque eu também ficava, ah, será que eu devia fazer, porque eu podia ganhar mais. Consultoria eu não faço. Alguém perguntou até, ah, tu faz consultoria? Não faço consultoria, não faço mastermind, não faço eventos, não faço. Podia Podia dar um ótimo retorno? Podia. Eu quero? Não. Eu preciso? Também não. Então eu vou fazer. Vou focar no meu negócio, que eu gosto, nos meus treinamentos online, no meu ritmo, no meu tempo, que eu escolho horário. Se eu quiser segunda-feira ficar jogando o dia inteiro e domingo trabalhar, eu faço isso. Enquanto um evento, outras coisas, eu não teria essa opção, e isso eu não quero. Então foi um ponto importante essa lista para eu lembrar. Eu não faço. Tive um motivo do porquê eu botei nessa lista. Eu não faço. Então é algo interessante.
A própria restrição te faz ficar muito bom nas coisas que você já está desenvolvendo, né? Te faz otimizar, por exemplo, o webinário, o copy. E eu adoro restrições, assim. Eu adoro, tipo, um projeto que tem restrição. Tá, a gente vai crescer tantas vezes no Instagram, mas eu só vou acessar 10 vezes, 10 minutos por dia. Adoro restrições, assim.
Faz focar, né? Porque às vezes quando é muito aberto, tu não sabe por onde começar, porque tu pode fazer tudo. Que nem questão de público, tu pode atingir todo mundo. Isso não é bom. Tu não consegue criar uma mensagem, copy tem que ser específica. Agora, como última pergunta, que eu não sei se a gente não respondeu, mas caso tu queira adicionar alguma coisa extra, qual seria a sua maior sacada em relação a marketing para qualquer profissional empreendedor? Alguma coisa assim, aquilo que é atemporal, funciona independente, se eu focar nisso, eu sei que vai dar sempre resultado e é onde eu concentro minhas energias. Se tiver, se já falou, quiser reforçar alguma coisa de antes, ou se quiser trazer algum novo insight, à vontade.
Pelo menos, assim, de todo esse caminho que eu trilhei, eu vi que a maioria dos erros estava relacionada não a perder o contato com a audiência e não entender tão a fundo a audiência. Então é algo que eu prezo muito hoje em qualquer projeto de, cara, tem que entender muito bem ali quem é essa galera, quais são as dores, né, desejos, como é que é o dia a dia comum deles. E aí, como é que você faz isso? Ah, muito sobre perguntando, fazendo pesquisas. Então, eu adoro montar pesquisas aqui. E aí, qualquer projeto novo, ele é muito baseado em pesquisa, para que eu não fique naquele achismo de, ah, eu acho que a minha galera precisa de um produto tal. Aí, quando eu vou vender, que nem eu achava, ah, poxa, tem uma galera que vê a Viver de Blog como referência na gestão remota. Porque a gente tem há muito tempo, desde 2016, né, quando eu fiz aquela brilhante ideia
Aquele
de sair de.
pulinho.
Aquele pequeno pulinho ali de sair de 3 pessoas para 15, mas isso deu um posicionamento para a gente em gestão remota. Aí eu, ah, vou montar um produto, um curso que vai ensinar a gestão remota. E aí quando eu fui vender, quase não tinha audiência, não havia tanta demanda assim por isso. Por quê? Porque eu ignorei essa parte de entender quem é a audiência, qual é o tamanho da audiência. Como é que eu poderia fazer uma copy melhor entendendo dores, desejos? Então, entender a audiência, e de novo, só para reforçar isso, tem gente que também trava sobre, ah, mas eu não sei quem é o meu avatar, quem é meu público-alvo, meu Deus, eu só tenho um pouquinho anotado, tá? Já é um começo, não precisa ser perfeito. Nenhum avatar, caraca, ninguém aqui, eu posso apostar que ninguém tem um avatar perfeitamente. Tipo, tenho claro 100% o meu avatar aqui na minha frente. Você tem uma ideia, porque o avatar muda. Em 1 ano pode mudar. As pessoas mudam, é normal isso. Então, desenvolver um pouco o entendimento desse público-alvo, desse avatar, dessa audiência, é algo que vai ajudar muito no marketing. E eu vejo que a galera tenta fazer o contrário. Qual é a técnicazinha que eu vou usar aqui? Qual é a melhor estrutura da página de vendas para eu vender um produto, mas ela não sabe nem quem é a audiência dela, ou a segmentação de mercado que ela quer atingir.
É, isso e é incrível como às vezes até eu tinha que fazer um vídeo mostrando, por exemplo, agora eu estou fazendo um novo webinário, ou um vídeo de vendas que eu já tenho feito. O que aparece ali no final é tipo aquela imagenzinha que adoram usar do iceberg. Tem a pontinha, que é o que está saltando da água, mas por trás, toda a pesquisa, referência, o que eu fui atrás, o que eu pensei. É incrível. Eu vou assim, a gente vai muito a fundo para escrever uma boa copy, entender o que que essa pessoa pensa, como ela se sente, em relação aos seus filhos, a seu marido, a sua esposa, como é que isso se relaciona? Ela vai dormir pensando no quê? Porque é a única maneira de conseguir realmente conectar. Então, por exemplo, tem coisas, parece que bestas, mas que não são, que revelam que se tu é um insider ou não, que quando eu comecei a trabalhar mais com profissionais fazendo copy, eu vindo no mercado mais de empreendedor, eu chamava os outros de concorrentes. Ah, o concorrente, vai vender mais que concorrente, concorrente. E aí, por estar em cima disso, eu fiz as primeiras versões e comecei a monitorar os comentários que me mandavam. Eu notei que o pessoal, quem é tipo profissional, dentista, oftalmologista, sei lá, todo, qualquer fisioterapeuta, eles não se chamam de concorrente. Eles se chamam de colegas de profissão. Se diferenciar dos meus colegas de profissão. Tipo, parece detalhe, Mas pensa a diferença entre eu chamar alguém de concorrente e um colega de profissão. Parece sutil, mas é gigante a diferença. E eu, ah, claro. Aí eu comecei a entender melhor o meu mercado e as coisas foram melhorando muito. Daí eu vi, agora eu entendi as necessidades reais, como é que eles se posicionam, por que que isso faz diferença. Só que eu só consegui ver isso depois que eu estava em cima, que eu botei algo lá fora e recebi feedback. E isso é algo que não aparece depois quando está tudo pronto. Mas demora. O Henrique também sabe, para conseguir fazer uma boa cópia é um trabalho gigante. Bom, de perguntas era isso que eu tinha. Não sei, Henrique, se quer dizer alguma coisa, eu só queria ver aqui que alguém deixou. Está acabando até o tempo. Tem duas perguntas aqui, se tu quiser responder rapidinho, depois a gente já fecha, porque senão já vai estourar o tempo aqui. E é só
Beleza.
te ler aqui. O Fábio perguntou: quais são as prioridades para firmar uma marca que recém começou? Abriu uma cafeteria. Teria alguma ideia para falar para ele?
Para firmar a marca?
Para firmar uma marca.
Tá, o negócio físico não é muito minha praia, mas
Mas
acho
fala
que,
daí de marca no geral, assim.
assim, de fundamento mesmo, cara, é entender por que que o teu negócio é diferente dos outros, né? Porque vão ter um zilhão de cafeterias por aí, e aí como é que você pode fazer algo que não necessariamente é o melhor, mas é diferente? E hoje a gente está muito na era da experiência e não na era da commodity, né? Você pode vender mais barato, mas isso vai ter um preço no futuro. Mas se você oferece uma experiência e com isso consegue cobrar um valor mais agregado, geralmente vai estar aí uma solução melhor, porque você vai ter um produto, digamos, mais caro, uma margem maior e um tipo de cliente que não está apegado a preço, ele está apegado sim à experiência. Hoje, negócio físico eu vejo muito como a era da experiência.
E por favor, eu até fiz um, não sei se tu viu meu vídeo, eu fiz um vídeo dos 15 erros mortais do marketing. Não fale que o seu diferencial é qualidade, porque o que eu vejo, o diferencial é qualidade. Esquece isso, não funciona.
Qualidade de serviço
A última pergunta aqui, que é algo que a gente falou bastante. Dentre tantas opções, tu tem alguma estratégia ou tática que assim que tu faz algum processo de como escolher a melhor e focar nela? Não só de redes sociais, mas pode ser, porra, eu tenho 10 oportunidades na minha frente. Tu tem algum processo que tu faz de como é que eu julgo elas, escolho aqui que eu vou dedicar primeiro, segundo e essas eu vou ignorar?
rede social, né?
Não. Independente, pode ser oportunidades de negócios. Tipo, na hora de tomar uma decisão, por exemplo, eu tenho um
Ah, tá.
negócio. Será que eu crio um produto? Ou será que eu faço um evento? Ou será que eu mudo de posicionamento? Ou será que eu crio uma nova rede social? Entende? Tipo, nossa vida é assim, não é só uma, não é uma escolha tão óbvia A e B parecidas. É tipo, será que eu troco totalmente meu posicionamento ou crio um evento em cima do meu nome para fortalecer minha marca nesse público? Porra, é muito diferente as duas decisões, sabe? Não sei se tem algum processo ou alguma dica de como tu faz para julgar.
Sim. A primeira coisa, pode parecer clichê, mas é você se conhecer muito bem. Que nem o Bruno falou, eu não faço consultoria, eu não participo de mastermind, eu não faço evento ao vivo. E hoje eu também coloco algumas restrições. Também não faço evento ao vivo porque é algo que não é minha praia, assim. Então, você entender muito bem no que você é bom, no que você não é, potencializa o que você é bom e ignora o que você é ruim. Aqui não é uma escola em que você tem que tirar nota 6 em tudo para poder passar de ano. Se você é 9 em escrever e é três em vídeo, foca na escrita que você vai ter muito mais resultado e vice-versa. Então, número um, entenda como você é para poder entender melhor a metodologia que você vai usar, né, para atrair audiência e para vender. E número dois, estude seu nicho. Você tem que saber, pelo menos o básico, assim, de que nem eu falei, se você quer se posicionar no nicho de RH, o LinkedIn, para a gente não é tão importante, mas para o nicho de RH, ele é importante. Então, entender onde a galera do teu nicho está. Porque se você. Ah, nossa, eu amo YouTube, eu adoro ver vídeo no YouTube, é super massa, eu passo o dia inteiro lá, tá? Mas você não é a sua audiência. Então, você tem que entender se a sua audiência também está no YouTube, se ela por acaso prefere LinkedIn, se ela prefere Instagram. E aí, como é que você faz isso? Uma das formas é analisando seus colegas de trabalho, ou seus concorrentes, ou a galera que já está nesse nicho de mercado. Se tiver mais gente presente ali, é porque não é algo ruim, é porque já está dando certo. Então, pensar dessa forma, não, tem que pegar uma rede social única aqui, porque eu quero ser o único a fincar minha bandeira ali. É muito mais fácil você ir para um mercado onde a galera já está, porque está dando certo, e aí você procurar um posicionamento diferente lá, para poder ficar numa caixinha diferente da caixinha que as pessoas do seu mercado já estão.
É que nem quando as pessoas perguntam, como é que eu verifico demanda para o mercado? Ah, ninguém fez isso antes. Eu falei, tá, isso então não é um bom sinal. Pode ser que é horrível. Eu prefiro muito mais olhar e ver. Tem alguém vendendo algo parecido no mercado? Tem, ótimo sinal. Porque daí eu sei que já está comprovado no mercado, que é muito mais difícil, e achar meu espaço ali dentro é muito mais fácil. Descobrir mercado é furada. É furada. É muito difícil. Aquele um que descobrir vai sair em todas as notícias, porque vai bombar muito, tipo um Uber da vida. Mas para um Uber, teve 10 mil que tu não viu que morreram. Morreram na praia. O cara descobriu o mercado e não funcionou. Então seria por aí também. Bom, enfim, vai, tá fechando o tempo aqui, senão daqui a pouco o vídeo vai cortar. Esse pessoal que chegou agora, enfim, a gente está acabando aqui. Depois, mais adiante, eu vou pegar um vídeo aqui para colocar no meu canal do YouTube, que foi a entrevista com o Henrique Carvalho. Quem participou aí, brigadão. Depois me procura lá no YouTube. Quem quiser também segue aí o Henrique, que é em arroba viver de blog. Ele está sempre postando conteúdo muito fera de marketing, vendas, conteúdo. E é um cara que eu recomendo pra caramba para seguir. É um cara que, como eu falei, está aí há anos no mercado. Não é alguém que surgiu do nada, está aí há anos, comprovando. É autêntico, é transparente e é um cara que vale muito a pena seguir. Henrique, mais alguma palavra final de se despedir ou posso finalizar?
Cara, só agradecer mesmo, obrigado. Essa nossa amizade aí de tanto tempo sempre acrescentou muito para mim. E só o fato de eu te passar, digamos, toda a cópia assim, do que eu tava produzindo e tu tirar o tempo para falar ponto a ponto ali o que que tava, digamos, pode ser melhorado, putz, valeu. Isso aí significa muito para mim. Tu tirou tempo para isso, é que nem um custo-oportunidade para você. Então, sempre muito bom poder contribuir contigo.
Não, igualmente. Então tá. Então, pessoal, brigadão aí. Já vou ficando por aqui. Grande abraço, obrigado por participar. Até mais.